Prezado presidente, meu amigo Paim, prezados senadores, prezados jovens. No combate à corrupção, não se pode deixar vazia a trincheira dessa luta. É que no outro lado dessa luta, corruptos e corruptores não dão trégua. Existem teses, inclusive, que dão conta de que a corrupção criou uma espécie de espírito de corpo que move a burocracia pública, que sem ela, nos moldes atuais, a máquina imperra. A máquina do Estado, nos moldes atuais, para sem a corrupção. Que essa mesma corrupção, se em doses adequadas, azeitaria as engrenagens do serviço público. Se um deles, o Brasil não pode viver sem corrupção. Negócio é engrenar a dosagem, que às vezes é exagerado. O noticiário já deu conta, inclusive de empresários. Senador Paim, hoje um grande número de empresários colocam naturalmente a corrupção na lista das despesas. Como custo, no custo da produção tem matéria-prima, no custo da produção tem matéria-prima, tem empregado, tem imposto e tem a corrupção. Tanto por cento de corrupção. Isso já seria feito ao natural por qualquer empresário. Lá está mão de obra, lá está nos custos de energia elétrica, lá estão os insumos, lá estão os impostos, tantas outras questões. E na rubrica outros custos estaria a corrupção. É por isso que antes de falar em corrupção, eu me refiro à ética. Para a ética, não pode haver contabilidade. Não existe meia ética, ou ética relativa, ou ética parcial. No caso, ou se é ético ou não se é. Não existe meio termo. Assim falando, quem sabe eu possa colocar a tal pretensão, pelo menos nos meus sonhos. Por enquanto, no que se refere ao mundo político, a ética mais se parece um sonho de verão. A corrupção, um pesadelo. Meus irmãos, isso não me impede de continuar sonhando. E sonhar desperto com um país onde o dinheiro público não se esvazia pelos ralos da corrupção, mas que financie as grandes mazelas que ainda nos colocam no rodapé das disparidades sociais em todo o planeta. O Brasil sem corrupção seria um país sem analfabetos. Um Brasil sem corrupção seria um país sem a falta de material hospitalar. Sem a falta do material hospitalar mais básico para curetar a dor de quem amarga horas a fio, dias até na fila do atendimento médico. O Brasil sem corrupção seria o país sem a loteria macabra que a porta do hospital público, escolhe quem deve viver e relega quem pode morrer. O Brasil sem corrupção seria o país onde determinadas doenças não teriam passagem de volta. O Brasil sem corrupção seria o país sem a insegurança das nossas ruas e, pior, das nossas casas, das nossas famílias. O Brasil sem corrupção seria o país construído sob os alicerces da cidadania. O Brasil sem corrupção seria o país não apenas dos altares, mas o da mesa de comunhão. É por isso, Vossa Excelência, seu pedido à parte, com o maior prazer.
Estava aguardando o momento que você achasse propício. Mas eu quero dizer que essa introdução que você já faz mostra muito claramente uma coisa. Você mostra que, se não houvesse corrupção, tantas mazelas que nos afligem estariam corrigidas. E é verdade. Disse uma vez aqui, em a parte, não sei quem, outro senador, que a presidente Dilma tem um slogan: país rico é país sem miséria. Mas a miséria é alimentada pela corrupção. E você já está colocando de maneira muito didática isso aí. E uma outra frase que Vossa Excelência disse também muitas vezes me questionam, que por que fulano de tal, senador fulano, deputado Beltrano, ele é muito mais eficiente, porque ele traz dinheiro para cá, ele faz isso, faz aquilo, ele rouba, mas faz. É, a sociedade se acostumou, aliás, se rouba, mas faz, é lá de trás que se ouve falar, parece alguém do lado de São Paulo, mas nós precisamos realmente, e Vossa Excelência diz que parece que é um sonho que Vossa Excelência tem de acabar com a corrupção. E eu me lembro, não sei de quem é a frase, que sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas Vossa Excelência não está sozinho nesse sonho, não. Tem muita gente no Brasil sonhando com essa, não diria erradicação, mas pelo menos uma drástica redução da corrupção nesse país. E, portanto, um sonho que é sonhado por muitos vai se transformar em realidade. Eu tenho certeza que Vossa Excelência que vem comandando esse trabalho e que tem, tenho certeza, alguns adeptos abertos, mas tem muitos adeptos silenciosos. Espero que esses silenciosos passem a também falar. Parabéns pela
luta
de Vossa
Excelência. Muito obrigado pelo apoio que Vossa Excelência vem dando a essa campanha, inclusive participando, viajando conosco, participando das reuniões desde a primeira, que nos dirigimos ao senador Paim, e na comissão de ética traçamos uma caminhada que, graças a Deus, estamos seguindo. Obrigado, Vossa Excelência. É por isso que vale a pena sonhar. É por isso que vale a pena despertar. Sonhar acordado, de olhos abertos, para que se possa agir e realizar esse mesmo sonho. Por muito tempo, lutamos contra a tortura nos submundos do poder. Parecia que a democracia era tão somente um sonho distante. Ah, se eu pudesse mostrar a esses jovens de hoje a pouca expectativa de que aquela ditadura militar, sem voto, sem gente, sem autoridade, com tortura, com violência, com tudo mais, que parecia que não teria fim. E nós sonhávamos em terminá-la. E o sonho da mocidade se transformou em realidade. E ela terminou. Parecia um sonho distante a democracia. Mas o povo acordou. Não fomos nós, congressistas, aqui no Congresso. Não foi a classe política o fator principal daquela caminhada. Claro que o grupo que resistiu, vereadores, parlamentares, gente simples, que não se dobrou, que lutou, que persistiu, foram importantes. Mas o tempo passaria e a vitória não chegaria. Quando os jovens foram para a rua, quando o povo acordou, quando o povo acreditou, os jovens de cara pintada empurraram os militares e seus tanques de volta para os quartéis e derrotaram os generais ditadores de plantão. Restauramos a liberdade. Mas, infelizmente, o submundo do poder, os submundos do poder não foram totalmente desativados. A tortura agora se chama analfabetismo, a dor e a fome. A tortura é o sair sem saber se vai voltar. É imaginar no semelhante um meliante. E quem nutre essa mesma tortura dos nossos tempos é a corrupção. Quem a embala é a falta de ética. Quem a protege é a impunidade. Restauramos a liberdade. O sonho se realizou. É hora, portanto, de resgatarmos a ética, para que possamos acordar desse pesadelo que ainda nos assombra. A população brasileira já não suporta mais tantas e tamanhas manchetes. manchetes de capa na primeira página, dando conta dos desvios do dinheiro cunhado com o suor do trabalhador. Já não suporta, principalmente, as mazelas da corrupção, quando se sabe que nem todas elas aparecem nas manchetes. No máximo, escamoteiam-se em páginas internas. Já não suporta mais os desvios de conduta que se escondem até mesmo nos pés da página. A corrupção das coxias desfila suas mazelas nas passarelas das ruas e nos becos mais afastados. Imagine-se quanto de corrupção não é alcançado por qualquer investigação. Das comissões de inquérito, da mídia, das melhores intenções, a maior parcela, com certeza, porque a corrupção procura apagar os próprios rastros, esconde as pistas, desaparece com as digitais, os rodapés alcançados de pronto pela polícia. Os porões da ditadura não se abririam, não fosse o povo quebrar as fechaduras, não fosse a ação corajosa de brasileiros que enfrentaram os cães da repressão. Da mesma forma, a corrupção não se extirpará sem que esse mesmo povo, de novo, desvenda os segredos, os cadeados que dão acesso aos bastidores do poder. Agora não há mais cães a enfrentar. Agora não tem mais tanque. Agora basta o eco das ruas. O poder corrupto teme as vozes roucas das ruas. Eu volto a afirmar que a questão central é a ética, que não admite adjetivos e que só é um substantivo abstrato porque está, ou deveria estar, na essência do ser humano, que não pode se materializar apenas no discurso. Quem é, ou deveria ser, prática, e como tal não haverá equívoco, se considerava também como um substantivo concreto. Há uma relação direta, sinônima entre ética e caráter. Aliás, a palavra ética vem do grego, e que quer dizer exatamente isto: aquilo que se refere ao caráter. A ética é mais coletiva. Tem a ver com os modos de conduta. O caráter é mais individual, mas mantém, enquanto sinônimo, a mesma essência da ética. Corrupto é, ou tenta ser, o maior defensor da ética. Não raras vezes participa de comissões de ética e é o maior preocupado com isto. Existem vozes que dizem ser a ética algo distante do dia a dia do cidadão, menos concreto que o jornal censurado, com espaços proibidos, cobertos com receitas dietéticas e poemas de Camões. E como vimos isso durante anos, principalmente nas páginas do Estado de São Paulo. Menos concreto que as cenas cortadas de novela ou filme, dilacerado ou não permitido. Menos concreto que o grito dos porões, sabido ainda que não ouvido. Daí, a menor participação popular nas ruas pela ética. Isso estranha, senhor presidente. E Vossa Excelência, como eu, temos discutido. Por que o povo não está na rua na luta pela ética contra a corrupção, como foi contra a ditadura? Como foi pelas diretas já? Como foi pela cassação do Collor? O que está acontecendo? Qual é o motivo que levou todos à rua naquela época e hoje? Está começando, mas está difícil. Daí a menor participação popular nas ruas pela ética, se comparada com os movimentos anteriores, como os da direita já ou do impeachment. Vem daí a necessidade, aí sim, nos discursos de atrelar a corrupção à dor, nesse caso, sentida e ouvida na fila dos hospitais. Aos ainda milhões de analfabetos no Brasil, aos também milhões que permanecem padecentes da fome, embora os programas assistenciais. A todos que, embora em um país de tantas e tamanhas potencialidades, continuam abaixo da linha da pobreza. Então não se sairá às ruas por algo abstrato. Não, meus jovens, vocês não estarão indo à rua por algo que é um sonho hipotético, quase realizável. A ética, ou a falta de ética, é mais concreta nas suas decorrências. Vem daí também a necessidade dos melhores exemplos. E isso, felizmente, parece ganhar concretude no atual governo. Até há pouco tempo, defendia-se o acusado de desvios de conduta com desvios, com discursos, muitas vezes, de afago a esse que desviou, teve desvio de conduta. Hoje, como nos tempos do governador, do governo de Itamar Franco, ele é afastado, assim que as evidências se fortalecem. Esse é um momento novo. Por isso é esse fervilhar. No tempo de Itamar, dúvida, rua. Mas nos governos que vieram depois, nada. Tudo permaneceu igual. Tanto no Lula quanto no Fernando Henrique. Com a Dilma agora, rua. Por isso essa expectativa. Por isso eu digo à nova presidente, resista. Porque ela, com essa posição, que está fazendo o Brasil se preparar para dar a ela a garantia, a certeza e a firmeza para liberá-la da maldita coação do que, em nome da governabilidade, querem escravizar a presidência. Aos favores e às concessões de A, de B ou de C, desse ou daquele partido, leiloando o governo ao bel prazer de alguns. Resista, presidente. Naquele tempo do Itamar e hoje, não foram exonerados apenas os gestores de rodapé. Também os de cabeçalho receberam a devida punição. Permanece, entretanto, ainda como sonho, a devolução dos recursos desviados, devidamente corrigidos, quem sabe através dos mesmos índices cobrados nos atrasos de pagamento dos impostos. Os mesmos impostos que são surrupiados através da corrupção. É nesse sentido que nós conclamamos a resistência da presidente Dilma. Ela tem hoje um papel chave na luta contra a corrupção. Diferente dos tempos pouco idos, quando ou se barrava qualquer tipo de investigação, ou o acusado valia-se da defesa discursiva. dos presidentes então. O jornal Folha de São Paulo divulgou há poucos dias que o ex-presidente Lula disse em cerimônia, quando recebia o título de doutor honoris causa da Universidade Federal da Bahia, que político não pode tremer quando for acusado. São suas palavras, abro aspas. Político tem que ter casco duro. Se o político tremer cada vez que alguém disser uma coisa errada sobre ele e não enfrentar a briga para que dizer está certo, acaba saindo mesmo.